Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. São 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 25 de dezembro de 2019. Mesa de áudio e central técnica, Rui Franklin. Flamengo e Atlético Paranaense disputam Supercopa em fevereiro. Campeonatos estaduais se preparam para a nova temporada. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Fique ligado.
O Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da Supercopa do Brasil, novidade do calendário do futebol brasileiro para 2020. A partida entre Atlético Paranaense e Flamengo será disputada no dia 16 de fevereiro, um domingo, às 11 horas. Além de disputarem o primeiro título nacional da próxima temporada, os dois clubes dividirão uma premiação total de R$7 milhões, sendo R$5 milhões para o campeão e R$2 milhões para o vice. Anunciada durante a posse do presidente Rogério Caboclo, a Supercopa do Brasil reunirá os dois principais campeões nacionais de 2019. O Flamengo, que conquistou o Brasileirão, e o Atlético, que venceu a Copa do Brasil. A competição é disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, será decidida nos pênaltis. Inicialmente marcada para 19 de janeiro, a Supercopa teve a data remarcada em razão da participação do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA no dia 21 de dezembro. O horário das 11 horas é sucesso entre os torcedores brasileiros e foi implantado pela CBF aos domingos no Campeonato Brasileiro de 2015. Neste ano, passou também a acontecer aos sábados, com grande aceitação por parte das torcidas nacionais. Na edição mais recente da competição, a média de público do horário superou os 25 mil torcedores. A escolha pelo horário também levou em conta outro objetivo: proporcionar aos torcedores que irão à partida uma experiência de entretenimento completa na capital federal. Haverá uma agenda de eventos na cidade integrados ao jogo, com atividades e shows que se prolongarão pelo fim de semana.
Comitê Olímpico do Brasil.
Wagner Gomes analisa o ano olímpico do Brasil.
O Comitê Olímpico Brasileiro, durante esse ano, teve umas marcas interessantes. Uma delas foi aumentar a participação dos atletas que, já a partir das próximas eleições, vão ter uma voz mais ativa. Eles estão mais próximos do processo de crítica, sugestões, organização, e tudo isso ajuda muito. O Comitê Olímpico Brasileiro passou por períodos difíceis, como tentar sanear algumas confederações que estavam com problemas muito sérios. Isso tudo abala também o Comitê Olímpico, logicamente. Em dado momento, não poder receber insumos da Lei Agnello Piva para manter os atletas, as bolsas, enfim. Por que isso? Por conta de prestação de contas anteriores. Foi um trabalho muito árduo, mas que rendeu alguns sucessos. Nós tivemos aí dificuldades em dado momento, mas os desafios vão continuar para 2020. Afinal de contas, 2020 é o ano olímpico e ainda vão acontecer alguns pré-olímpicos no ano que vem. E esses pré-olímpicos são muito importantes para definir qual será a equipe brasileira participante dos Jogos em Tóquio. Tem algumas competições que vão aparecer pela primeira vez. O skate, vamos estar bem representados? Com certeza. No surf, também. Esse ano nós tivemos o campeão e o vice-campeão mundial de surf. Então, o Brasil precisa se fortalecer em várias modalidades para poder chegar em Tóquio mais robusto, mais forte, mais participativo e mais organizado. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Catarinense.
Com nova fórmula de disputa para 2020, o Campeonato Catarinense de Futebol contará com a participação de 10 equipes. Brusque, Avaí, Chapecoense, Figueirense, Criciúma, Marcílio Dias, Joinville, Tubarão, Concórdia e Juventus. Em 2021, o catarinense contará com 12 equipes. O Avaí foi a última equipe a anunciar a contratação de seu técnico, Augusto Inácio, português, assim como o famoso Jorge Jesus. O Campeonato Catarinense tem início marcado para quarta-feira, dia 22 de janeiro.
Comitê Paralímpico Brasileiro.
Wagner Gomes faz uma análise sobre o ano paralímpico brasileiro.
Um dos maiores legados dos Jogos Olímpicos da Rio 2016 foi a criação do Centro Paralímpico em São Paulo. É um centro que tem uma estrutura fantástica. Cada ambiente específico para os esportes. Lugar do atletismo, do tênis de mesa, do judô paralímpico, da bocha, enfim, voleibol sentado, todos têm o seu lugar determinado e nada de improvisação. É um centro muito avançado. E houve um reforço a partir do momento que o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro entendeu que a direção deveria sair de Brasília, que o comitê deveria ser lotado dentro desse centro para poder realmente gerir e organizar o esporte. Isso deu muito certo. O fruto é demonstrado exatamente pelas medalhas nas competições internacionais esse ano. Foi um sucesso total o esporte paralímpico esse ano. E muitos jovens ganhando medalhas, o que demonstra uma renovação. Foi um ano de maior participação nos Jogos Escolares Paralímpicos. Existem projetos para as escolas, para os municípios, e tudo isso acaba fortalecendo o movimento paralímpico brasileiro. Não existe nada de sucesso sem uma organização de base, sem um trabalho. E outra coisa tremendamente louvável, não tem improvisação. Todos os técnicos das equipes brasileiras paralímpicas são profissionais de educação física. Não existe improvisação. Todos com seus registros nos CREFs, ou no CREF de São Paulo, quem mora no Rio, CREF do Rio, enfim. Todos eles são profissionais capacitados. Existe pessoal da fisioterapia, da medicina. É um trabalho alocado nesse Centro Paralímpico que ajuda muito ao crescimento do esporte nacional. Lá no Centro Paralímpico tem hotel. Então, em períodos de treinamentos diferenciados que são feitos para cada esporte ao longo dos anos, é um trabalho muito específico, com alimentação regrada, tudo feito direito. Então, se não há improvisação, se há competência, vai acontecer o quê? O que nós vemos aí, o resultado em um ano coroado de ótimos resultados. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasiliense.
A 15ª edição do Campeonato Brasiliense tem início no dia 25 de janeiro, sábado. As equipes que vão participar são Capital, Ceilandês, Real Brasília, Formosa, Gama, Taguatinga, Brasiliense, Sobradinho, Unaí de Minas Gerais, Ceilândia, Lusiânia e Paranoá. Além do título do Candangão, as equipes também estarão disputando vagas para a Copa Verde, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D. Das 12 equipes que vão participar da competição, apenas 8 já têm técnicos confirmados.
Doping.
A Rússia foi proibida de participar de todas as competições esportivas devido aos casos de doping. O país está recorrendo. Wagner Gomes faz uma análise dos acontecimentos que envolvem a Rússia e a UADA.
Existe na Rússia um comitê de investigação que afirma que o país sofreu um ataque cibernético. Isso acabou modificando os dados da agência russada. O responsável pelas denúncias sobre a Rússia é um ex-diretor de nome Rodchenkov. Ele é a chave e testemunha da Agência Mundial Antidopagem. Está refugiado nos Estados Unidos desde 2015. Houve até um documentário de nome Ícaros, em 2017, que conta a história do denunciante. Fato é que a Rússia tem até o dia 30 para dar entrada no Conselho Arbitral do Esporte, em Lausanne, na Suíça, para tentar não ficar afastada por 4 anos das competições internacionais. Ela ficaria sem poder participar e até mesmo organizar competições de nível internacional. Somente os atletas considerados limpos poderiam participar dos eventos, mas sem a bandeira e sem o hino. Se subirem ao pódio, não pode tocar nem a bandeira nem o hino. Essa questão da Rússia já vem se arrastando há alguns anos, e isso é prejudicial para o esporte internacional. O que demonstra que, quanto mais se tenta coibir o problema do doping, mas se encontram saídas para tentar burlar. É um problema sério, precisa ser muito bem apurado e cabe recurso. E esse recurso quem vai julgar é a Corte Arbitral do Esporte e vamos ver qual será o desfecho desse caso muito triste para o esporte internacional. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
A Itália, Copa do Mundo de 1934, foi sediada por ela. Um jogador da seleção italiana chamava a atenção de todos. Luigi Bertolini, que entrou em campo com faixas de pano enroladas na cabeça. Por quê? O jogador fez isso para proteger a cabeça, pois as costuras das bolas da época eram grosseiras e costumavam ferir a pele dos jogadores no momento das cabeçadas. Nessa mesma edição da Copa de 34, outro jogador chamou a atenção, o suíço Leopold Kierholz. Leopold jogou usando óculos, porque era míope, e mesmo assim marcou 3 gols. Hoje se vê uma carapuça que é usada pelos jogadores, como durante muito tempo um goleiro usou, e se vê também óculos. O jogador Edgar Davids jogava de óculos. Ele é holandês e jogou na Juventus da Itália. Quer dizer, e o Peter Cech é o goleiro que atuou no Chelsea, que jogava com uma proteção na cabeça.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O atleta sobe ao pódio, olha para as câmeras e tasca uma mordida na medalha. A cena é para lá de comum em premiações esportivas e ainda mais famosa nos Jogos Olímpicos. É eternizada pelas lentes de última geração e a imagem roda o mundo. Mas a questão que fica é: de onde surgiu o costume? Esqueça a ideia de sentir o gosto da medalha ou mostrar que tem fome de vitória. A origem do gesto remonta ao século XIX, quando comerciantes recebiam moedas de ouro como pagamento pelas mercadorias que vendiam. Como o metal puro é maleável, as marcas dos dentes após uma mordida ficariam visíveis e atestariam sua autenticidade. Apesar de os historiadores olímpicos divergirem sobre o primeiro atleta a fazer o gesto, é consenso que a tradição ganhou fama graças ao japonês Hideaki Tomiyama, medalha de ouro na luta olímpica em Los Angeles, 1984. Por quanto tempo ela ainda durará? Na opinião da ex-nadadora norte-americana Summer Sanders, ganhadora de 2 ouros, 1 prata e 1 bronze em Barcelona, 1992, até que um atleta se recuse a repetir o gesto diante das câmeras. Até lá, mordidas e mais mordidas marcarão conquistas esportivas mundo afora. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7h45. Bom dia, um bom Natal para todos.
Bate-Bola Nacional.